Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Parmei, aquele que é o melhor podcast do Brasil de jogos, ciências e direitos humanos. Parmei! E hoje o episódio é sensacional. Porque uma coisa que nós, pessoas brancas, né, e eu falo isso para vocês que estão ouvindo e que também são pessoas brancas, né, algo que nós fazemos muito bem e há muito tempo é pensar sobre o futuro. A gente fica imaginando possibilidades, vai especular sobre skates voadores, carros, a gente fala sobre teletransporte, outras muitas maravilhas que a tecnociência branca e produzida pelo Norte Global poderia nos dar, né? Então, qual mal que teria viajar no tempo? Talvez eu me apaixonar pela minha mãe e sumir, parar de frente de um Tiranossauro Rex? Esse espaço da minha branquitude faz com que eu tenha certeza de que é muito fácil a gente imaginar o futuro, quando a gente se sente pertencente a uma ciência que vai produzir essas maravilhas, né? E aí, leiam até com um certo tom de ironia esse maravilha. E quando as possibilidades de vida futura, ela também não é inibida por uma lógica genocida de Estado brasileiro, né, e por uma dimensão imediatista que precisa dar conta de uma realidade objetiva cotidiana. Né? Se eu paro para me preocupar às vezes com não ser agredido, como tá pensando num futuro? Né? Tem coisas muito mais urgentes na dimensão do hoje. Então, para nós, brancos, a gente consegue pensar nesse futuro com um pouquinho mais de facilidade porque a gente foi projetado para se projetar nesse futuro. E pior, muitas vezes, ou quase todas, a gente projeta esse futuro negando o outro. As viagens no tempo elas vão ser mais fáceis quando a gente não corre o risco de voltar alguns anos e sermos escravizados ou assassinados pela cor da nossa pele. Então o episódio de hoje, nosso episódio 12, vai fazer um exercício de olhar para o passado e projetar o futuro. Mas não pelo viés de pessoas brancas, como eu que falo para vocês nesse momento. Então, a gente vai ter um episódio extremamente importante e que eu que estou falando aqui para vocês, eu vou estar num espaço secundário. Por quê? Vamos para alguns informes. Lembrem lá do episódio 10? Vocês lembram? Quem que estava no episódio 10? A nossa querida Paloma Santos, que voltou no episódio 11, como entrevistadora, e agora ela faz parte da equipe. Dá um oi pra gente, Paloma.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu viajasse no tempo, eu voltaria sem o braço.
Isso aí. E Paloma, que vai ser nossa host nesse desafio aí de hostear um episódio sendo o seu primeiro dia como integrante. Uma diva.
A Paloma já faz parte do grupo, né? Ela chegou chegando, não tem nem pra onde correr. Já chegou aí com tudo e vai ser massa.
E é isso aí.
Sou dessas oferecidas que chega e diz assim, ô, gente, me adotem, por favor.
Já senta na janelinha mesmo, né, Paloma?
Já sentou na janelinha. Então, Paloma, é contigo?
Bom, pro papo de hoje, também temos a presença de aquela que tá sempre aqui e que é a minha companheira de Farmei, Mayara.
É, mal dia, má tarde, má noite, né? Já que o negócio tá invertido lá no Farmei, né? Que a Paloma postou lá. Brincadeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um episódio topzera.
Também temos a presença de Palu, aqui nos bastidores, mas também participando na nossa discussão.
Palu, que sou eu. Eu que sou Palu no Instagram. Bom dia, galera. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos para mais uma conversa extremamente importante e pau na máquina.
Olá, pessoal. Então, João Tenório aqui. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. E vamos conversar hoje sobre um tema bastante interessante, né? Que é afrofuturismo. Eu estou aqui também para escutar e aprender, né? Então, vamos ver aí o nosso episódio de hoje do Farmei.
E temos dois convidados. O primeiro deles é o Matheus Fadigas.
Boa tarde, boa noite, galera. Eu tô aqui de ouvinte a participante. Olha que evolução.
E o nosso convidado especialíssimo é o autor, pesquisador, pessoa queridíssima, Valdson Souza. Valdson é um dos expoentes e autores que é representante do afrofuturismo brasileiro, mas está aqui no Farmei não só para falar sobre afrofuturismo, mas também para conversar com a gente sobre as interfaces entre o afrofuturismo, a ficção especulativa e a ciência. Waldson, muito obrigada por ter vindo aqui ao Farmei, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria que você, por favor, se apresentasse agora.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em poder participar desse podcast e falar sobre duas coisas que eu gosto bastante, né? Que é afrofuturismo e videogame. Tanto por videogame ser uma paixão minha, assim, e afrofuturismo porque é algo que eu pesquiso, né? Então, só fazendo uma breve apresentação mesmo, eu tenho formação em letras e eu fiz mestrado em afrofuturismo, né? Onde eu pesquisei a literatura brasileira contemporânea. Então, esse foi o meu foco, né? Ver livros mais recentes, publicados depois de 2014, que podem, né, ser inseridos no movimento afrofuturista. E eu também sou escritor. Eu escrevo ficção especulativa com elementos afrofuturistas também. E eu tenho uma novela publicada pela editora Dame Blanche, que se chama Oceanic. Tem alguns contos publicados também aí afora. E logo mais, muito em breve mesmo, assim, vai sair minha nova novela pela editora Plutão, que se chama O Homem que Não Transbordava. Então, pensar o afrofuturismo assim, tanto na dimensão teórica e na dimensão mais prática, né, digamos assim, da escrita mesmo, é algo que eu já venho fazendo aí há um tempo.
E é gamer, né?
Sim, sim, também. Isso é um fato importante, porque, querendo ou não, eu sempre, quando estou jogando, penso, né, sobre questões de representatividade. E quando a gente fala de videogame, como a gente vai discutir aqui hoje, tem uns pontos específicos que, inclusive, a gente vai aqui descobrir, né, se existe ou não jogos afrofuturistas. Né?
Dalmo, me fala um pouquinho sobre como nasceu a ideia desse episódio e pensar no Matheus e no Waldson para essa conversa hoje, assim. Como foi que surgiu essa ideia?
Como o Matheus já falou, né, que ele vem de ouvinte a participante, né, eu queria compartilhar com vocês que o Matheus mandou um e-mail pra gente. Então, vocês que estão ouvindo, mandem e-mail pra gente. E olha só, vou compartilhar aqui com vocês. Olá, pessoas, só vim aqui pra dizer que eu tô adorando o podcast Farmei. Comecei ouvindo episódio sobre descolonização com Bárbara e acabei de escutar o último sobre jogos e ficção científica. Pretendo iniciar um trabalho pedagógico agora que vai integrar ciência, afrofuturismo e criação de mídias. E eu já sei que eu vou usar alguns dos episódios como material didático. Fiquei muito interessado no artigo escrito por vocês e mencionado no podcast. E aí depois ele é obrigado pelo excelente, ó o destaque, hein? Excelente conteúdo e continuem firmes na produção. E aí foi isso que a gente fez, a gente continuou firme na produção. Se é excelente, vocês que vão dizer pra gente o nosso conteúdo, mas a gente se dedica pra isso.
Dalmo é muito metido. Ele
a
fica
gente estuda um bocado. E aí, Matheus traz essa ideia pra gente de afrofuturismo, e aí aquilo chama a nossa atenção, né? Depois, eu já tinha jogado um jogo que se chama Dandara, e aí eu pensei, caramba, será que esse jogo é um jogo afrofuturista? Sem contar, a gente também tem um fenômeno, né, de produção midiática, que é o Pantera Negra. Que levantou bastante esse tema, pelo menos no mainstream, né? Que depois a gente pode até conversar se é ou não é uma produção afrofuturista, assim como Dandara. E teve o Lovecraft Country, em especial um episódio chamado I Am. Esse episódio, quando eu assisti esse episódio, eu falei, pô, isso aí é afrofuturista e eu vou pesquisar sobre. Eu falei, cara, a gente tem que conversar sobre, a gente tem que fazer um episódio sobre esse tema. Nesse contexto, a gente chama o Matheus. E aí o Matheus também trouxe pra gente o nome do Waldson.
É isso, eu agradeço muito o convite. por ter me chamado. É um tema que para mim é muito caro também. Eu conheci o afrofuturismo pelo filme Pantera Negra e já comecei a pesquisar também, porque quando eu assisti aquele filme eu fiquei tão tocado que eu pensei assim, putz, deve existir uma maneira de associar o afrofuturismo às minhas aulas de ciências, às minhas aulas de biologia, porque aquilo é muito potente no sentido de trazer para a discussão sobre raça, sobre afrofuturismo para a ciência, e eu encontrei ali um gancho, e aí eu comecei a pesquisar e escrevi um trabalho também em 2019, escrevi um trabalho para o IMPEC, já pensando nessas interfaces entre o afrofuturismo e o ensino de ciências, e aí esse trabalho cresceu e virou um projeto de doutorado, que agora eu vou começar, a partir desse ano, vou começar com um projeto de doutorado sobre afrofuturismo enquanto uma plataforma para trabalhar as relações étnico-raciais no ensino de ciências e estimular os jovens a ter gosto por carreiras e por disciplinas científicas. Então, assim, o afrofuturismo agora virou o cerne de todo o meu trabalho acadêmico. E eu agradeço muito também as contribuições de Waldson, né? Porque eu li o trabalho dele, gostei bastante e ajudou na minha fundamentação teórica para o trabalho que eu vou fazer. Então, estou muito feliz de estar aqui e fazer essa conversa hoje.
Matheus, como você citou que você leu o trabalho do Waldson, nós lemos também a dissertação do Waldson, e lá existe uma tentativa de conceituar o afrofuturismo a partir, né, Waldson, de sua trajetória como pesquisador, mas também dialogando com o histórico do conceito. Então, eu queria que você fizesse, por favor, uma breve conceituação do que é afrofuturismo para a gente, e também que você colocasse o seu conceito de afrofuturismo baseado no seu contexto, não só como pessoa brasiliense, né, pesquisador brasiliense, mas também brasileiro.
Uma das minhas preocupações assim, com a dissertação era justamente buscar uma definição do conceito, né? Porque a ideia era, de fato, construir um trabalho mais introdutório, principalmente porque ali eu comecei a pesquisar em 2016, e eu sentia muita falta disso, né, de algo que dialogasse com o que já tinha sido feito, né, principalmente porque as teorias afrofuturistas que a gente tem, em grande maioria, vêm dos Estados Unidos, né, inclusive existem críticas a isso, né, de até que ponto os conceitos e as produções que são feitas no contexto estadunidense vai servir para outros países, né. Então essa era uma preocupação minha inicial, assim, de buscar a definição de um conceito, porque naquela época a maioria das coisas que se falava era muito nesse sentido, né? O que é afrofuturismo? E eu sinto que até hoje assim, isso não mudou muito. Eu acho que a gente acaba sempre ficando no que é afrofuturismo e não caminha para discussões mais profundas, né? Então, algumas coisas no meu pensamento já mudaram de lá para cá, né? Da dissertação. Eu defendi a dissertação em 2019, inclusive. O título dela é Afrofuturismo, o Futuro Ancestral na Literatura Brasileira Contemporânea, que eu fiz o mestrado na UNB, né, que inclusive tem, na época, eu era associado a um grupo de pesquisa que analisava representatividade na literatura brasileira, né, então a pesquisa da professora Regina Dal Castanho, que estava pensando ali justamente sobre qual é o perfil de personagens e de autores, né, na nossa literatura. E me deparando com essas discussões, eu comecei a me questionar também a questão da ficção especulativa, né, que é um gênero que eu gosto muito, e já pensando aqui numa primeira definição, ficção especulativa é um termo guarda-chuva que a gente usa para englobar a fantasia, a ficção científica e o horror sobrenatural, justamente porque esses três gêneros, eles se aproximam por propor realidades e mundos que ou não existem ou não são possíveis de que aconteça no nosso mundo real, né? Então, tem até um autor, o Samuel Delaney, que ele vai chamar, ele vai distinguir, né, ficção especulativa e ficção mundana. Então, a ficção mundana estaria mais preocupado com essa representação que é mais realista, né, digamos assim, porque são coisas do mundo comum. E a ficção especulativa, ela vai se afastar do mundo comum justamente por ou propor tecnologias que ainda não existem, ou propor, de fato, universos com magia e essas coisas tudo que a gente costuma ver, né, na fantasia e na ficção científica. E nisso, pensando nessas pesquisas em relação à representação na literatura, eu pensei nesse cruzamento, né, justamente da ficção especulativa com a autoria negra, justamente porque são dois campos aí em que o mercado literário, de um modo geral, né, desvaloriza. E foi nesse sentido que eu cheguei, né, no conceito de afrofuturismo, que depois, né, de dialogar principalmente com Tasha Womack, Alondra Nelson e Robin Coleman, né, que foram três autoras assim, pilares, né, na construção do meu pensamento, eu proponho uma definição de afrofuturismo que vai considerar quatro elementos que são essenciais, né, para a gente pensar em como definir uma obra afrofuturista. Então, o primeiro ponto é autoria negra, o segundo é a ficção especulativa, né, ou seja, precisa ser dentro desses três gêneros. O terceiro ponto é a representatividade, no que a gente diz respeito tanto às protagonistas que estão dentro dessa obra, né, então precisa também ser obras protagonizadas por pessoas negras. E o quarto ponto, assim, que também é muito importante, é justamente como a temática é tratada, né, dentro dessas obras. Então, não basta você ter pessoas negras ali no universo de ficção especulativa, você precisa também, para considerar uma obra afrofuturista, ver como está sendo a discussão temática que está sendo feita ali, né, como a negritude está sendo tratada, como a cultura negra está sendo tratada. Aí, óbvio, né, que cada obra vai fazer isso de uma forma, né, diferente, mas é essencial que se tenha uma discussão aí, né, mesmo que seja através da estética ou de epistemologias, enfim, tudo que se relaciona aí com a cultura negra, né, essa discussão precisa ser feita, porque no afrofuturismo também a gente tem essa importância de trazer perspectivas que não são eurocêntricas, né, então você traz para o centro a produção de pessoas negras, o protagonismo, né, que está ali dentro e fora da obra, né, que a gente vai pensar em produção também, e essa temática, né, essencial aí que tenha essa discussão. Não necessariamente só falar sobre racismo, mas pensar justamente, né, nessas questões que se relacionam aí com a experiência negra, né, contemporânea. É basicamente isso, assim, o conceito. E aí, como a gente vai aqui tentar aproximar isso dos videogames, talvez um dos pontos assim, que a gente precisa considerar logo de início é a questão da produção, né? Quando a gente olha para as desenvolvedoras de jogos eletrônicos, a gente vê pouquíssimas pessoas negras trabalhando nisso, né? Eu, pelo menos, não conheço, por exemplo, nenhum estúdio que seja formado só por pessoas negras, né? E é claro que a gente pode encontrar isso, principalmente em produções independentes, né, que é muito importante a gente considerar também. Só que aí a gente vai tentar fazer esse movimento aqui também, né? Olhar para jogos que são mais populares, né, mainstream, e como também os jogos indies, né? Inclusive, Dandara é um jogo indie, e infelizmente eu não joguei ainda, né, mas ele, ao meu ver, ele se destaca justamente por isso, né, por trazer essa questão do protagonismo. Só que aí a gente esbarra na questão da produção, né? Até onde eu sei, os desenvolvedores não têm nenhuma pessoa negra que participou do projeto, né? Então, só que, assim, eu também acredito no afrofuturismo como uma lente crítica também, né? Uma lente teórica que a gente consegue analisar obras. Então, por mais que uma obra não corresponda a esses quatro elementos que eu elenquei aqui, a partir, né, do afrofuturismo como teoria, para eu não só olhar obras de ficção, mas também para olhar o mundo, né, e perceber aí como a gente vai falar sobre futuro, vai falar sobre tecnologia, as teorias afrofuturistas também servem para isso, né, para fazer essas análises, e inclusive analisar obras que podem não corresponder a um elemento ou outro, né, conceitual, mas que vão trazer ali, né, algumas discussões que são pertinentes para a gente pensar o afrofuturismo.
Então, pensando nisso, Waldson, o que que você consegue contar pra gente, né? Quem são as pessoas, né, que têm produzido na literatura, pensando no que você está trazendo, e quais obras você traz lá no seu trabalho como sendo afrofuturista, e talvez contar um pouquinho sobre os objetivos dessas histórias para situar o nosso ouvinte?
Pensando na literatura, assim, o meu foco foi literatura brasileira, né, só que Também mencionei muitas obras estadunidenses, né? Então, para a gente pensar justamente, né, nesse histórico, porque quando o termo afrofuturismo é criado na década de 90, a gente já tinha várias obras antes disso, que passaram a ser lidas como afrofuturismo, né? E depois disso também obras que passaram a ser criadas já pensando, né, no afrofuturismo. Então a gente encontra obras que não foram criadas nesses termos, né, como, por exemplo, os livros da Octavia Butler. Ela não estava pensando em produzir afrofuturismo, né? Ela só estava escrevendo ficção científica. Só que, justamente, né, a forma que ela tratou os temas e a importância dela, né, dentro da ficção científica, foram, inclusive, revisitados, né, por teorias afrofuturistas. Então, Samuel Delaney, que eu já mencionei aqui, ele também escreve ficção, é um autor muito importante. A Octavia Butler, eu acho ela uma ótima... A obra dela, né, qualquer livro assim, que a gente pega, vai ter ali aspectos afrofuturistas, né, porque ela está sempre pensando em como também diferentes contextos vão influenciar pessoas de grupos distintos, né? Então isso que a gente já mencionou aqui no início sobre a viagem no tempo, tá numa obra dela, né, que é Kindred. Então, Kindred, você tem uma mulher negra voltando ao passado, um passado onde a escravidão ainda existe, e ela não tem ali isso que a gente já mencionou, né, a questão de, sei lá, quais problemas que uma pessoa branca enfrentaria no passado, né, quais questões uma pessoa negra enfrentaria no passado. Então, Kindred é basicamente sobre isso, né. A gente tem também a N.K. Jemisin e a Nnedi Okorafor, que inclusive a Nnedi Okorafor não se considera afrofuturista, acho importante a gente mencionar isso, né, porque ela questiona justamente esse foco, né, estadunidense. Então ela vai se considerar African Futuristic, ou a gente já tem tradução aqui, né, africano futurista, justamente porque a obra dela está mais ligada com mitologias africanas e ancestralidade que não está ali muito preocupada com questões estadunidenses, né? Só que ela geralmente, inclusive ela se irrita muito, né, quando ela é mencionada enquanto afrofuturista, mas ela é uma voz muito importante para a gente pensar também, né, em ficção científica e fantasia também, de autoria negra, e que traz esse protagonismo. No Brasil, a gente tem bastante coisa, principalmente publicada de forma independente, né, inclusive às vezes até só de forma digital, mas os autores que eu estudei na dissertação foi o Fábio Cabral, que atualmente também está se distanciando do termo. Então a gente tem esse movimento também de autores que em um momento se associavam ao termo afrofuturista, mas agora não querem mais se associar com isso, né? Mas enfim, enquanto teoria crítica, eu acho que a crítica literária também tem esse papel muito importante de ler a obra, né, do autor, e defini-la independente do que ele propõe ou não. Claro, né, que a gente está tratando aqui de uma questão muito importante, que é a autoria negra, então eu acho importante a gente considerar o que essas pessoas falam sobre a obra delas, né? Então, pelo menos até no mestrado, quando eu estudei, o Cabral, ele se associava ao afrofuturismo, e no mestrado também estudei a Luan Zaila e o Júlio Peckle, né? E acho que é basicamente isso, assim, né? Esses autores mais centrais. E a gente encontra muita coisa na internet também. E eu acho importante mencionar o trabalho que a editora Kitembo está fazendo, né? Que é uma editora que publica... O objetivo dela é publicar só obras afrofuturistas, né? Inclusive o Matheus tem um conto lá numa coletânea deles. Eles têm obras que são só de um autor, mas eles também têm algumas antologias, né? Eu acho que isso é muito importante a gente mencionar essas ações, né, de uma editora que se propõe a publicar só afrofuturismo, né?
E tem Waldson Souza, né?
Sim, tem eu também, às vezes eu acabo esquecendo de mencionar, mas como eu falei no começo, né, eu escrevo ficção, então eu já tenho alguns contos aí e algumas narrativas mais curtas, né, que a gente define como novela dentro desse universo afrofuturista também.
Waldson, eu fiz, sou um pouco fã, e eu fiz um curso de introdução ao afrofuturismo contigo, além de frequentar algumas discussões que você estava presente e alguns grupos, ler o seu trabalho acadêmico, ler o seu romance e ler os seus contos que saem no Gizmodo. Uma coisa que eu noto, e você já falou, é que você propôs uma chave analítica, uma chave teórico-analítica. E essa chave está baseada nos quatro pontos que você falou, e eu tenho usado o seu trabalho para produzir também. E como durante o seu trabalho de pesquisa você identificou o sonho como algo muito fundante nas obras que você analisou, eu propus a dialogar com essa tua chave analítica proposta e chamá-la de tríade do sonho. Então, perceber que esses três ou quatro pontos que você coloca para nós analisarmos as obras, e aí a gente vai estender aqui no podcast para games, mas a gente pode utilizar, por exemplo, para o filme Pantera Negra. Então, existe o protagonismo negro, sim ou não? Dois, esse protagonismo se estende para toda a produção? É muito difícil fazer esse mapeamento, porque um filme é uma obra muito complexa, mas, de forma reduzida, no meu caso, histórias em quadrinhos, a gente consegue perceber a roteirista, o desenhista, e, enfim. Quando pensamos em filmes e games, fica um pouco mais difícil, porque a gente vai precisar mapear toda essa equipe, que é muito grande, muito diversa, enfim. E o terceiro ponto da tríade, que aí é um pouco mais profundo e mais complexo, é analisar realmente coisas que são muito caras para o povo negro e que nos fazem sonhar e pensar no futuro, nesse futuro que é ancestral e que volta ao passado, mas sim para projetá-lo. E aí, como nós estamos falando de produtos culturais, produtos e artefatos culturais, existe uma relação muito forte com vendas, marketing. Essas produções, elas são artísticas, mas elas também estão disponíveis dentro de um processo mercadológico. Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Me passou agora que esses afastamentos das pessoas com relação ao afrofuturismo tem razões muito pessoais, mas podem ser ou conceituais ou por ser um movimento que está se modificando e algumas pessoas não quererem mais se associar a esse movimento. E como é muito difícil se autoafirmar como autor de produção científica, de ficção científica no Brasil, a ficção científica no mundo em que vivemos é muito difícil se afirmar nela, produzir dentro dela e também romper alguns espaços. E aí, mais ainda, uma produção afrofuturista, né? Pensando nessa característica mercadológica, nessa característica mesmo de lugar de produção, de vendas, essa pergunta, ela tem mais uma crítica política, assim. O movimento afrofuturista hoje, você enxerga que ele é popular e a relação do afrofuturismo com o capitalismo. Você acha que existe uma relação? E se existe hoje, para o povo negro, como é que você tem analisado essa relação? Porque eu pensando na sua chave analítica, eu consigo, na sua proposta, eu consigo utilizá-la, inclusive, para fazer a crítica a esses produtos culturais que estão presentes aí, que se anunciam como afrofuturista, mas utilizando o terceiro ponto, que é o ponto mais complexo, a gente pode anunciar essas obras como não afrofuturistas. Então não basta só ser uma obra com negros, mas ela precisa ser uma obra negra, fundamentalmente. E isso requer que essa obra faça algumas recusas. E essas recusas, elas são muito importantes e são muito fundamentais para o povo negro. Então, eu queria entender como você tem pensado sobre essa relação.
Nossa, uma pergunta muito, muito complexa, para várias perguntas, na verdade, né? Talvez não tenha todas as respostas, mas eu ando pensando muito sobre isso também, né? Acho que a gente primeiro tem que falar sobre a questão da autoria, né? Como você mesmo mencionou, Paloma, é muito mais fácil a gente definir isso numa obra de literatura, né? Mesmo que, e a gente também não pode desconsiderar que no processo editorial existem várias etapas em que, por exemplo, eu posso ter um autor negro ou uma autora negra, só que eu vou ter a revisão, a preparação do texto, a edição do texto feita por pessoas brancas. E isso pode ter uma influência, né? Mesmo que ou maior ou menor na obra da pessoa. E aí, quando a gente chega no cinema e nos videogames, complica mais um pouco a gente definir a autoria, porque você tem ali uma equipe trabalhando, né? Então, no cinema, por exemplo, eu gosto de pensar também, né? No roteiro, na direção, nos atores, e se der ainda para pensar a produção, né? Que aí seria quatro questões fundamentais. No videogame, já fica também mais complicado, porque geralmente a gente se preocupa mais com quem dirigiu o jogo, né? Então, quando a gente pensa nessas outras etapas, geralmente o diretor do jogo, né? E aí até a gente colocar aqui no masculino mesmo, né? Para a gente pensar que ainda é um espaço muito branco e masculino, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento de jogos de um modo geral. E aí, quando a gente analisar todas essas questões dentro do capitalismo, é complexo porque quando a gente olha, né, essas questões mercadológicas e ainda vê que o afroturismo também é impulsionado porque existe aí um interesse, né? Então, a partir do momento que se descobre que representatividade também vende, aí você vai, né, puxar essas obras e vai querer vender. Então, a gente tem Pantera Negra, só que é um produto da Marvel, né? Um produto que, inclusive, foi criado pelo Stan Lee. Só que depois de um tempo, a gente tem outros roteiristas negros que passaram, né, a criar essa personagem e contar outras histórias, né? Então, acho que a gente melhora um pouco porque muda a perspectiva, né? A mesma coisa da N.K. Jemisin, agora ela está, inclusive, ela roteirizou uma HQ do Lanterna Verde, né? Então é importante também esses movimentos de releitura. Nem sempre é a solução, porque às vezes a forma que uma personagem é criada, ela já vai, ela não vai trazer perspectivas que são interessantes, né? Então a gente também tem que analisar cada caso. E eu acho que a gente analisar essa questão da negritude como temática dentro do afroturismo talvez seja a questão mais complicada, porque não existe de fato uma métrica, né, para a gente falar, não, essa obra é afuturista até esse ponto, só que ela fez isso aqui, aí tá, ela vai perder pontos com a gente. Só que isso me leva a pensar também sobre a importância da gente entender que representação é uma coisa e representatividade é outra. Então, quando a gente pensa em representação, a gente pode justamente definir como qualquer linguagem que eu utilizo para, de fato, representar algo da realidade, né? Então, isso é representação, você constrói ali dentro de um contexto artístico, né? Mas quando eu penso em representatividade, eu estou preocupado ali com as discussões que essa obra traz. Então, essa obra é interessante para eu pensar na experiência negra, essa obra, sei lá, a gente vê recentemente saiu uma série na Amazon Prime, né, de terror, eu esqueci o título, acho que é Damn, se eu não me engano. E aí, coloca pessoas negras protagonizando, mas aí quando você vai ver a discussão do que está sendo feito ali, você não tem, só tem violência gratuita, que não está propondo nenhuma discussão, né, além disso. E aí a gente pensa aí, quando a gente pensa nos filmes de terror, quantas obras agora tentam se aproximar do que, por exemplo, o Jordan Peele fez, né, com Us e o Corra, principalmente. E aí a gente vai encontrando, né, esses obstáculos, inclusive na nossa análise, né? Então, ao mesmo tempo que você pode ter ali, por exemplo, o Lovecraft Country foi uma série que, durante todo o tempo que eu estava assistindo, eu fui entrando em conflitos, porque algumas coisas eu via, algumas discussões de forma positiva, mas, de um modo geral, eu via a série tropeçando, inclusive, em algumas propostas, né, que estavam sendo colocadas ali, porque, inclusive, o livro é escrito por um autor branco, né? E aí a gente fica, né? Tipo, ok, você tem a série com a equipe negra, só que aqui essa obra foi pensada primeiro por um autor branco, então foi algo que teve algumas discussões que me incomodou bastante. Só que aí, quando a gente volta de novo, né? Eu acho que pensar assim, inclusive esse dia eu estava até me questionando, né? Existiria, de fato, uma obra afrofuturista, mesmo estando conectada com o capitalismo, né? A gente teria que romper também com isso. É uma pergunta que eu ainda não tenho resposta, mas, por outro lado, eu acho importante a gente considerar como, principalmente quando a gente fala de produções independentes, né? Como ainda é importante a gente valorizar o trabalho de pessoas negras, né? Porque a Itasha Oma, que ela fala muito sobre, no início dos anos 2000, como o barateamento de tecnologias, como câmeras digitais, né, foi importante porque a partir disso pessoas negras começaram a poder ali gravar o seu curta-metragem e postar na internet, né, então, sei lá, eu tenho milhares de críticas à Amazon, por exemplo, mas tem autor independente que só vai conseguir publicar lá, sabe, porque tem outros recursos que facilitam, né, o acesso e que isso seja disponibilizado nessa plataforma. Então, acho que quando a gente pensa, né, nesses modelos e as formas que essas obras chegam até a gente, eu tendo a desconfiar e exigir mais, né? Por exemplo, de uma obra da Marvel, que está se dizendo afrofuturista, do que, sei lá, criticar o trabalho de uma autora independente que só conseguiu colocar o livro dela na Amazon, por exemplo, sabe? E aí a gente tem que olhar, acho que talvez, a questão de uma forma mais ampla. E aí quando a gente chega nos videogames, né? Acho interessante a gente observar aqui. Inclusive, eu até queria trazer esse dado mesmo estatístico, né? Porque recentemente saiu a pesquisa Games Brasil, e só desse ano eles incluíram dados sobre etnia, né? Então, eles não perguntavam, nem era uma pergunta, né? Até os anos anteriores. E quando, nesse ano que eles trouxeram esse dado, se aproxima muito com um dado estadunidense que é mais de, na verdade, 50,3% dos jogadores são pessoas negras, né? É dividido entre população parda, né, e preta, eles colocaram lá isso, mas quando a gente soma a população negra de um modo geral, e 51,5% são mulheres. Então, inclusive um dado que vocês trouxeram, acho que no episódio 10, né? Então, quando a gente olha para quem consome essas obras, a gente tem aí, né, a maioria são mulheres e pessoas negras. Só que quando a gente olha para os videogames e as personagens que a gente, os avatares, né, enfim, as narrativas que estão sendo construídas, a gente não enxerga isso, né, a gente não vê isso refletido, justamente porque a produção de jogos ainda está nisso, né, ainda tem um perfil muito homogêneo de quem trabalha por trás dos bastidores.
Eu acho interessantíssimo a pergunta e a resposta, porque tem um pesquisador, que é o Kodo Eshun, que ele traz que uma das motivações da existência do afrofuturismo é que existiria o que ele chamou de indústrias do futuro, uma associação aí entre marketing, entre mercado especulativo e as grandes corporações, que, e também as ficções, as narrativas ficcionais. E aí esse conjunto de fatores decidiria junto quais seriam os futuros da humanidade. Então essas indústrias do futuro seriam responsáveis por criar o futuro, mercadologicamente falando, criar aquilo que seria o futuro consumível. E aí a gente percebe que nas narrativas ficcionais apoiadas por essa indústria do futuro, não existem pessoas negras. E foi isso que motivou muitas pessoas negras a criar suas próprias narrativas para contrabalancear essas indústrias do futuro e criar futuros, pensar na possibilidade de criar futuros em que pessoas negras existem, pessoas negras estão aí no mercado, estão fazendo, acontecendo e ocupando lugares sociais que antes não eram sequer permitidos a elas. E aí, quando a gente coloca hoje obras afrofuturistas entrando de vez no mercado mesmo, ganhando valor dentro desse mercado, a gente pode pensar realmente, poxa, como é que um movimento que surgiu como contraponto a essa força mercadológica, de repente entra assim com força no mercado? Como é que você contrabalanceia isso, né? Como é que você consegue pensar nesse novo cenário do afrofuturismo enquanto um movimento que também busca espaço no mercado? E aí o que eu venho te perguntar é o seguinte: o que é que você enxerga como objetivos do movimento afrofuturista hoje em dia, e que futuros o afrofuturismo almeja com essa participação maior, com essa popularização maior do movimento?
Eu acho que o principal ponto, assim, talvez se a gente fosse reduzir aí ou definir um objetivo central do afrofuturismo, é propor contranarrativas, né, e permitir que pessoas negras contem suas próprias narrativas. Acho que esse é um ponto essencial, e claro que a gente vai olhar para como isso também é feito dentro da ficção especulativa, só que a gente tem isso, né, essa centralidade nesse protagonismo. E aí, pensar em futuro, né, quando a gente pensa em projetar futuro, é justamente no sentido de, e aí olhando de uma forma mais teórica, né, é justamente no sentido de fato encarar o tempo como algo cíclico, né, a gente tá aqui no presente, mas a gente perceber que, por exemplo, o que a gente vive agora, porque foi construído por um passado, né, e aí a gente pensar em como o colonialismo, né, e aí a Grada Quilomba fala muito sobre isso, né, como o colonialismo ainda é uma ferida aberta, né, então E aí quando a gente pensa, né, a Grada Quilomba, por exemplo, não está falando sobre afrofuturismo, mas ela fala sobre essa relação da população negra com o tempo, né? E como as nossas ações agora no presente também vão construir esses futuros, e como a gente não consegue construir futuro sem voltar e olhar o passado, né? Então talvez quando a gente pensa nessa projeção de futuro, quando o afrofuturismo traz, né, essa importância de existir uma representatividade que está ali atrelada com nossos interesses e com teorias, né, que são pertinentes para a gente pensar de uma forma não eurocêntrica, é justamente perceber que a gente está aí justamente construindo, né, outras formas de existir mesmo, né, definindo possibilidades, né? Então acho que é muito sobre isso, a gente visualizar possibilidades, né? Porque quando a gente olha, e aí pensar na importância também, né, da nossa relação com obras de arte, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da falta de representatividade, nos estereótipos que são repetidos, se a gente propõe uma contranarrativa a isso, a gente está dizendo para pessoas negras que existem outras formas, né, que outros futuros que podem ser construídos, e a gente não precisa estar só ali, né, limitado nas amarras que a supremacia branca, por exemplo, vai dizer, né, que a gente pode ocupar. Então, talvez se for pensar, né, numa forma mais ampla, né, desse objetivo, eu acho que eu elencaria isso. E aí, por exemplo, a gente pensar no pensamento da Angela Davis, para mim, que é muito importante também, e eu vejo ali em vários momentos o pensamento dela como, inclusive, um pensamento afrofuturista, né? A gente sabe que, por exemplo, não tem como você ser antirracista sem ser anticapitalista, né? Só que aí, enquanto a gente não consegue derrubar esse sistema, a gente vai ter que tá aí, né? Para a gente poder também produzir nossas obras. Eu acho que os movimentos que... E aí eu acompanho mais editoras, né? Então, por isso que eu mencionei a Quitembo, né? A Quitembo fazer isso é muito importante. A gente tem a editora Escureceu também, que apesar de não ser focada em afrofuturismo, é uma editora em todas as etapas, só tem pessoas negras envolvidas, né? Da capa até a revisão final das obras que estão sendo publicadas por eles, né? Então, acho que esses movimentos são importantes, né? Criar espaços que são próprios e, de fato, ser estratégico também, né? Entender quais espaços a gente quer ocupar ou não, né? Então, eu acho super importante, por exemplo, agora eu mencionei o Fábio Cabral, né? Ele está indo para a editora Intrínseca, né? Que é uma editora grande, assim. Então, eu acho importante que a obra dele também esteja lá, sabe? Da mesma forma que eu acho importante que outros escritores estejam publicando também de forma independente. Baby!
E como os games foram citados, queria saber um pouco de Valdsonzinho Gamer, quando criança, ou quando adolescente, ou pessoa adulta. Você jogava quando era criança, adolescente? Tua aproximação foi um pouco mais tardia? Qual é a tua relação com os games? Se é de console, de PC, de mobile? E também pensar nessa perspectiva mais, assim, de jogador que produz e o quanto jogar e estar imerso numa narrativa de jogo atravessa a tua trajetória como professor, pesquisador e escritor.
Eu comecei a jogar, assim, bastante cedo, na verdade, porque meu pai e minha família tinham um comércio, eu não lembro se era uma mercearia ou era uma padaria, mas tinha máquinas de fliperama lá, né, que meu pai alugava com um amigo dele, e aí eu lembro, eu tenho muito essa memória da infância, porque nas máquinas de fliperama tinha aquele momento que era só da demonstração do jogo, né, então eu ficava lá achando que eu tava jogando, né, mas não, era só a apresentação do jogo correndo sozinha, só que foi um primeiro contato, né, assim, que eu tive com esse universo. Depois, alguns anos, acho que quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu ganhei um Mega Drive 3, e aí era interessante porque meus pais compraram esse console justamente por já vir com uns 10 jogos na memória e não ia precisar ficar comprando cartucho, né? E depois disso eu fui consumindo mais console e aí acabei jogando mais nos da Sony mesmo, né? Então, por exemplo, Nintendo e Microsoft e PC também não tenho muita familiaridade, né? E eu acho que pensar... primeiro, que é algo que eu gosto muito, né? Jogar videogame. Inclusive, me tira muito da rotina, assim, né? Do dia, porque é algo que não só trabalha a minha criatividade, mas uma atividade que eu sempre encaro como lazer, né? Só que querendo ou não, a gente também passa a teorizar sobre isso. E quando a gente pensa na questão do afrofuturismo, né, a gente pensar a representatividade negra dentro das obras, acho que quando eu fui sentir de fato, né, a importância, isso uns 10 anos atrás, não sei, foi quando eu comecei a encontrar jogos que permitia que você criasse o seu personagem, né? Então, acho que você ter esse recurso ali de você editar o avatar, de você poder definir características físicas do seu personagem. Então, você pode, por exemplo, colocar um tom de pele parecido com o seu, colocar um cabelo, né, que se assemelha ao seu. Claro que há 10 anos atrás isso era muito mais... Os recursos não eram tão impressionantes assim, né? Hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia para pensar nisso. Ainda de forma... E aí quando a gente vai pensar principalmente... cabelo, né, quando você tá editando, mesmo hoje, assim, você pega esses jogos mais recentes, você vai ver cabelo crespo, vai ter, tipo, 2 ou 3, né, pra, sei lá, 15, cabelo liso, ou ondulado que vai ter, né, tipo, lá disponível. Então, acho que poder criar personagens foi um primeiro momento, assim, né, que eu percebi essa importância da representatividade desse universo. Outras obras que eu quando consumi, né, essas obras, por exemplo, GTA San Andreas, que é um dos poucos jogos que você começa do início ao fim jogando com um personagem negro, né? Quando eu consumi esse jogo a primeira vez, claro, eu não tinha uma dimensão muito do que estava sendo tratado ali. Depois fui olhar com outros olhos também, né, para essa obra. E aí acho que se a gente começar a pensar, né, isso que eu mencionei, assim, de fazer esse exercício mesmo, de quantos jogos... single play, que você vai ter ali um personagem negro do início ao fim, né? Então, eu penso no GTA San Andreas, eu penso também no The Walking Dead, da Telltale, né? Porque eu acho que quando a gente olha para jogos eletrônicos, isso é muito importante, né? Porque uma coisa é você ter o protagonista ali criado e pensado para existir naquela narrativa, outra coisa é o jogo permitir que você edite, né? E crie uma personagem. E aí, quando a gente pensa nessa questão de como as temáticas são tratadas, a gente vai esbarrar umas coisas esquisitas, porque esses jogos, inclusive muitos RPGs que permitem que você edite o seu avatar, eles vêm com como se fosse um modelo, né, padrão assim, do personagem, que inclusive a desenvolvedora vai colocar nos trailers e tudo, e geralmente esse personagem padrão, mesmo quando tem a opção, né, de você escolher o gênero do personagem, geralmente são pessoas brancas. E aí quando você vai chegar nas narrativas... por isso que eu sempre faço essa pergunta, né? É suficiente você poder editar um personagem, construir um personagem negro ali? Como isso vai se inserir na narrativa? Porque quando a gente olha, por exemplo, o Cyberpunk 2077 mesmo, eu não cheguei a jogar todo, mas eu lembro que tinha algumas missões em que você ajudava a polícia a perseguir bandidos, né? Então, o que isso quer dizer numa narrativa que você está usando um personagem negro para fazer isso, né? E aí, é nesse sentido que eu penso assim, né? Essa obra não foi... Além de não condizer muito com o que o cyberpunk em si, né? Enquanto gênero da ficção científica mesmo vai propor, né? Nesse tipo de missão específica em que você ajuda a polícia. Se você tem um personagem negro ali nesse contexto, isso diz outra coisa, né? Isso permite que você tenha outras discussões, né, ali sendo feitas. Por isso que eu acho importante a gente também entender que não são poucas obras de videogame que estão dispostas a discutir racismo, questões raciais, assim, de uma forma mais embasada, de uma forma mais profunda, né? Como a gente encontra, por exemplo, em Mafia 3, né? Apesar de ter algumas questões ali que não são ideais, mas pelo menos a gente tem um jogo que tá ali querendo discutir sobre racismo, né? De fato, em colocar... e aí, inclusive, reflete nas mecânicas, né? Porque para quem não conhece, o Mafia 3 é um jogo parecido com GTA, então você tem essa questão do mundo aberto e tudo. Se passa na década de 60 e você, né, controla um homem negro, assim, do início ao fim. E isso reflete, né, principalmente no contexto dos Estados Unidos, década de 60, então, movimento pelos direitos civis, né? E, inclusive, a forma de você entrar numa loja e ser hostilizado, né? Você não poder comprar nessa loja. Aí é claro que a gente também tem que se questionar a que ponto eu preciso tá consumindo isso num jogo, mas eu gosto do Mafia por causa disso, né? Porque ele se propõe, de fato, a discutir essas questões, né? E outros jogos vão ficar mais no campo da metáfora, e aí quando você... Ah, tá falando sobre racismo? Não, a gente tá falando sobre outra coisa. Por mais que você entenda que as discussões, né, se alinham a isso.
O Waldson, Eu sei que você jogou também recentemente o Homem-Aranha com o Miles Morales. E aí, ele tem aspectos afrofuturistas na obra. E outra coisa, assim, dá pra gente pensar que o mercado de games digitais está se abrindo mais para o futurismo?
Olha, o jogo do Miles Morales eu gostei bastante, assim. Eu acho que tem algumas questões ali da experiência dele, né, de ser um jovem afro-latino, né, que está ali naquele contexto, vivendo também. O jogo traz muito mais essa questão, né, dele, por exemplo, se afirmar enquanto herói, sair da sombra do Peter Parker também. Só que em termos assim de discussão, acho que ele não avança muito, né? Tem uma outra coisa ali que você percebe, uma cena importante, mas eu acho que nem é muita proposta. O jogo é muito curto, né? E a gente vê isso acontecendo muito também, assim, de você ter, quando você tem um protagonista negro, você vai encontrar isso num spin-off de uma franquia maior, né? Então, sei lá, esse jogo mesmo do Miles Morales só tem, se eu não me engano, é de 10 a 14 horas de história, sendo que o outro jogo do Homem-Aranha vai chegar a, tipo, 30, 40 horas, né? E até no Far Cry, recentemente, eu não cheguei a jogar também. Eu nunca joguei nenhum da franquia. Mas eu sei que saiu um spin-off que você controla também duas mulheres negras, né? E aí a gente também tem sempre isso, né? Qual o investimento também que essas empresas maiores fazem, né? E aí, pensando na sua pergunta, Matheus, sobre o afrofuturismo de fato, aí em termos de, tipo, mesmo estética, né, eu nunca encontrei nenhum jogo assim que de fato tá se propondo a isso, porque eu acho que, de um modo geral, a indústria dos jogos ainda tem muita resistência em discutir essas questões. Então, quando eu menciono, por exemplo, mesmo o Detroit Become Human, que é um jogo também de PlayStation, que é sobre androides que estão ali reivindicando sua humanidade. Inclusive, dentro do afrofuturismo, tem autores que falam, né, sobre como a experiência dos androides se aproximam da população negra, porque você tem lá trabalho forçado, reivindicação por sua humanidade, tudo. E o jogo mostra isso, e você tem, inclusive, cenas que androides pegam um ônibus, e no final do ônibus tem tipo uma proteção assim, de vidro, né, que eles têm que ficar no final do ônibus. E aí você tem todas essas questões, eles se organizando, fazendo passeata, sabe, para reivindicar os direitos dele. E aí o criador do jogo fala que não é sobre racismo, sabe? Tipo, você tem um jogo que, inclusive, tá até buscando ali fazer uma dimensão, se o jogo é de escolhas, né? Você tem que decidir se você vai fazer uma manifestação mais pacífica ou mais agressiva. Eles tentam construir algo como se fosse Malcolm X versus Martin Luther King, e aí no fim os produtores dizem que não estão discutindo racismo, né? A obra está falando literalmente sobre isso, né? Inclusive tem um dos androides, é um androide negro, né? E aí você, ao meu ver, a indústria não quer arriscar discutir tanto. Mesmo The Walking Dead, que foi um jogo que eu mencionei assim, da Telltale's, não tem, a questão racial não é aprofundada muito. Você tem no máximo uma cena em que o outro personagem acha que o protagonista sei lá, ele age de uma forma racista, e tem outro personagem também que não gosta dele por causa disso, mas não vai muito além disso, sabe? Então, e eu acho que de fato é por faltar pessoas, né, negras dentro do desenvolvimento, né, dos jogos, assim. E aí, claro, a gente também está num momento melhor do que, sei lá, uns 10 anos atrás, porque a gente encontra, sei lá, a gente vê o The Last of Us, parte 2 mesmo, né? Ter, tipo, a Ellie, né, como uma personagem lésbica, e ter a namorada dela no jogo, que é bi. Então, isso é importante, né? A gente pensar também como outros grupos minorizados estão sendo representados, ainda de forma muito tímida, mas eu acho que ainda vai muito de acordo com o que a indústria também encara como público-alvo, né? E aí, por isso que os exemplos que a gente encontra, assim, de obras com a discussão racial mais interessante ainda são poucos, né? Acho que a gente encontra muita coisa ainda na questão da metáfora, né? Então, Dragon Age mesmo é um jogo que eu até falo dele na minha dissertação, né? E é um jogo que você tem lá os elfos, você tem todo um contexto que nesse universo, é um universo de fantasia. Os elfos foram escravizados, né, e depois disso, pelos humanos. Depois disso, eles ficaram em posições mais subalternas naquela sociedade. E quando você joga com o um elfo no Dragon Age, você se aproxima muito da experiência negra, assim, no sentido óbvio, né, não é a mesma coisa, mas você encontra ali algumas metáforas sobre subjugação e, sei lá, você tá, não poder ocupar alguns espaços, e você vê outros elfos ali sempre numa posição de tá servindo, né, os humanos e tudo. Então acho que é isso, né? A gente acaba encontrando coisas mais na metáfora mesmo.
Waldson, tem uma série Netflix, que é GDLK. Foi uma temporada que conta um pouco sobre a história dos games. E agora que você me falou, me lembrei muito de um episódio, que eu não consigo aqui dizer qual que é, mas que mostra um desenvolvedor negro da EA Sports, né? É EA Sports, né? Que antes era EA.
EA Sports. Cinegames.
Pessoal que já ouve outros episódios sabe que eu não sou a pessoa dos jogos de esporte, não sou eu. E aí ele mostra um desenvolvedor negro que eu acho que em 94 estava presente na equipe e que falou... Claro que ele mostra algo mais simples, mas eu não duvido as batalhas que essa pessoa teve que travar para isso. Mas que ele falou assim: gente, vocês estão fazendo jogo de futebol americano, mas quase todos os jogadores de futebol americano são negros. E aqui no jogo as pessoas são brancas. Então assim, e aí ele conseguiu dentro daquela lógica da EA Sports em 90 e alguma coisa... fazer com que o jogo seguinte já fosse com todos os personagens negros. E eu não imagino as batalhas que ele deve ter travado. Então, assim, é muito certeiro, né, quando você diz que a indústria precisa ter desenvolvedores que vão narrar as suas histórias, né? Quanto mais plural é a indústria, mais histórias vão poder ser contadas, né?
Só um adendo sobre essa sua fala... Waldson, porque no episódio que o Piassi conversou com a gente sobre ficção científica, ele traz essa questão dos robôs, né, e dos androides como uma metáfora. E ele ainda fala do livro Eu, Robô, e ele traz as três, né, a questão da submissão, da subserviência e da obediência. E ele fala como que essas narrativas ficcionais, que eu tô aprendendo com vocês aqui agora, elas... fazem metáforas para refletir sobre essa realidade em que a gente está inserido, refletir sobre o passado, sobre o presente, e como isso se manifesta em nossas visões de mundo, né? E ele fala, ele traz essa questão que você falou, né? Que pode, que inclusive está lá nos seus escritos, que pode ser entendido até como uma metáfora para essas questões raciais.
Talvez só para complementar essa parte da metáfora dos androides. Isso foi um pensamento assim, que inclusive foi definidor para o conceito de afrofuturismo, que nas discussões iniciais já era dito isso, né? Como que você tem a ficção científica e a fantasia falando sobre temas que são pertinentes para a população negra, então você tem essa questão do contato com o outro, da invasão alienígena e dos próprios androides em si, e aí tem até um tropo, né, que se chama racismo fantástico, que é quando você tem uma espécie fantástica ou alienígena que vai sofrer racismo, por exemplo, né, e vai ter ali relações de poder, né, diferente com os humanos. Então isso era algo observado, né? Então a fantasia, a ficção científica e o horror sobrenatural já falam sobre isso, né, sobre essas temáticas, só que a gente vê isso de um modo geral protagonizado por pessoas brancas e numa perspectiva branca também, né? Então essa é uma das questões, né? Então se tipo, falando sobre invasão alienígena, mas o afrofuturismo vai colocar justamente a chegada das grandes navegações na África, né, como uma invasão alienígena. Então, o afrofuturismo vai tanto ler essas metáforas, né, quanto pensar na experiência negra também com essas conexões com a ficção especulativa, né? Até quando a gente pensa na própria ciência e no racismo científico, né? Enfim, são várias questões assim que a gente pega dentro e fora da ficção, né, que a gente consegue propor novas leituras a partir do afrofuturismo.
Tem, inclusive, alguns autores afrofuturistas que eles analisam todas essas narrativas apocalípticas e pós-apocalípticas e falam: olha, a população negra já sofreu o apocalipse, a gente já passou pelo apocalipse, que foi o tráfico negreiro transatlântico. aquilo já foi uma espécie de apocalipse para a gente. Então, às vezes é difícil para a população negra entender por que se glamoriza tanto essas questões do apocalipse nas narrativas ficcionais, porque é um processo doloroso que a gente já passou. E aí, trazer essas outras visões de futuros pós-apocalípticos, ou melhor, trazer versões de futuro em que esse apocalipse não aconteceu. Trazer visões de futuro em que a população negra não sofreu com o racismo e com o tráfico negreiro. Isso é uma das visões do afrofuturismo também. É não só a questão de imaginar novos futuros, mas a questão também de reimaginar o passado, pensando assim, e se? Quais seriam as possibilidades para a população negra se a gente não tivesse sido vítima de tantos crimes e tantas violências racistas ao longo da nossa história? Eu queria só colocar também, pegando o gancho do que a gente estava falando antes dos jogos eletrônicos, que assim, eu não sou muito gamer de jogos eletrônicos, eu fico mais assim, até tenho videogame, mas eu jogo pouco. Eu jogo mais jogos de tabuleiro. E aí eu percebo também, como Roberto falou mais cedo, principalmente no cenário indie, a gente tem alguns jogos de tabuleiro com temática afrofuturista. E aí eu acho que é uma forma também de adentrar dentro do cenário afrofuturista através dos jogos de tabuleiro. Tem até um desenvolvedor brasileiro, o nome dele é Sanderson Virgolino, que ele tem um jogo que é o Diário de Assisi, que traz muito essa questão. E um dialoga muito bem a questão do afrofuturismo com a questão da ciência. E aí o que eu te pergunto, Watson, é o seguinte, como é que você vê as relações hoje com o afrofuturismo e a ciência em si? Não só a questão da ficção científica, mas a ciência mesmo. Como é que você enxerga essas potencialidades do diálogo entre afrofuturismo e ciência?
Essa inclusive foi uma parte que eu não me debrucei muito, né, na dissertação, por falta de tempo mesmo, né? Só que é algo muito importante, principalmente para a Alondra Nelson, né, que ela fala sobre a relação de pessoas negras com a ciência e com as tecnologias. E ela está inserida num contexto ali, que é final da década de 90 e início de 2000, que tinha muito essa promessa da internet como um espaço livre de raça, de gênero, porque, enfim, todo mundo ia estar mediado por uma tela e essas questões, assim, da sociedade não iam, né, adentrar o mundo da internet, né? Só que hoje a gente sabe como essas questões se dão, e enfim, né? Mas eu acho que a gente pensar em como... Acho que tem vários fatores, assim, pra gente pensar a ciência, né? Pensar em como a gente desvaloriza os saberes, né, de povos africanos, e principalmente quando a gente olha, tem toda essa questão de como se olha para as pirâmides do Egito, por exemplo, como se tivessem sido criações alienígenas, mas na verdade o que não se quer é admitir que aquele povo tinha tecnologia suficiente para poder construir aquilo, né, e dominava, né, essas construções. Então prefere-se dizer que foi alienígenas que deixaram aqui, né, há muito tempo, do que admitir isso. Eu acho que quando a gente pensa no colonialismo também, pensar em como a ciência, né, justificou muitas das atrocidades, né, que acontecia, e a gente não pode desconsiderar isso, né, quando a gente pensa na relação da população negra com a ciência. E ainda mais hoje, né, a gente pensar em como os algoritmos são criados, em como, sei lá, você vai usar ali um filtro no Instagram, e esse filtro certamente não foi pensado para a pele de pessoas negras, né? Então, são questões que parecem pequenas, mas quando a gente olha, na verdade, isso tudo faz parte de uma coisa só, né? Da gente pensar nessas possibilidades, assim. E eu acho muito importante, né, a gente pensar nessas inovações também, e de fato é algo que eu não pude estudar muito, porque eu estava ali mais preocupado com essas questões de ficção e tudo, mas eu acho muito essencial, né, em como a gente pode pensar o ensino de ciência mesmo. Então, até obras como Estrelas Além do Tempo, né, eu acho muito importante a gente também ver esses resgates de cientistas e inventores negros e negras do passado, em que a gente não tem conhecimento mesmo, né. Acho que é tanto a gente pensar nesse movimento de resgate, a forma que a gente encara, né, ciência também, a gente está pensando muito no pensamento científico mais como essa coisa tecnológica, né, e a gente tem outras áreas, a gente pensar até em como a ficção científica, de um modo geral, está sempre lidando ali com tecnologia e matemática, né, então o que se encara geralmente como ficção científica são obras que trazem isso, mas, por exemplo, se você tiver, sei lá, uma obra do Samuel de Lane mesmo, que é muito mais sobre linguística, sabe, do que sobre qualquer outras questões. Então, acho que é muito por aí.
A gente vê pela história do afuturismo que nasceu dentro de um contexto artístico, né? Então, dentro da produção artística, mas que ganhou a atenção da academia, e a gente tem várias pessoas pesquisando também, você é um deles, e eu também. eu, inclusive, estou fazendo parte agora de um coletivo, que é o Coletivo de Inteligência Afrofuturista, o CIA, aqui na Bahia, que tem pesquisadores diversos e produtores de arte que estão todos juntos produzindo arte e conhecimento acadêmico sobre afuturismo. Como é que você enxerga essa visão da academia sobre o afuturismo? Que pontos positivos e pontos negativos a gente pode ter desse processo de exploração do afuturismo na academia?
Eu acho que, pelo menos partindo assim do programa, né, de pós-graduação que eu estava inserido na UNB, o meu contexto assim, não tinha muita resistência, né, em relação ao que eu estava estudando. Porque, de um modo geral, a gente pode encontrar programas, inclusive dentro da literatura, que só vão querer que você estude obras mais canônicas, né? Então, sei lá, estudar ficção científica, estudar fantasia, não é válido, ainda mais se for de autoria negra, né? Então, pelo menos, eu confesso que eu me afastei um pouco, assim, né, da academia, mas, assim, depois que, apesar de não ter parado de estudar, né, sobre o tema e tudo, porque eu queria também focar um pouco mais na escrita de ficção, mas eu acho que ações e grupos de estudos dedicados a isso é muito importante, assim. Então, talvez se você quiser, inclusive, Matheus, falar mais sobre a perspectiva que vocês colocam, né, porque eu acho muito importante, né, isso de focar na ciência mesmo, né, no ensino de ciência, que inclusive, sei lá, eu fico pensando também como levar o afuturismo para as escolas, né, porque eu também sou professor de ensino regular, então eu vejo que é um campo que permite muitas discussões, né, e permite muito que alunos, jovens, possam olhar para a realidade deles de uma forma mais interessante, né.
Sim, a Otávia Butler, que sou muito fã, consumia bastante ciência, então ela ficava obcecada por exemplo, insetos que invadiam os corpos e num processo de inoculação, como aquelas mosquinhas que colocam as larvas num poro da pele, e aí essa larva cresce e fica pulsando em sua pele. Em um determinado momento ela ficou muito obcecada por isso, né, as doenças tropicais, inclusive fez uma viagem para pesquisar sobre isso, assim, aprofundou muito os estudos sobre essa parte que eu acho que é entomologia, Matheus, não sei bem. Produziu um conto que, para mim, é um dos meus contos preferidos a partir disso, que é Filhos de Sangue, acho. Então, essa perspectiva afrofuturista, quando olho como consumidora e professora da área de ensino de ciências, eu penso mesmo pelas recusas do que está aí pensando em ciências. Então, é recusar a individualidade, pensar num futuro para a ciência mais colaborativo, pensar em tecnologias que humanizem e não desumanizem. Então, geralmente, quando a gente pensa na nossa relação como pessoa negra com os nossos corpos, reimaginar corpos também é uma perspectiva afrofuturista para a ciência, já que nossos corpos são objetos no passado, no presente. Então, reimaginar um futuro em que esses corpos sejam refeitos também é uma perspectiva científica que eu acho interessante. Waldson já colocou, né, que é protagonismo de mulheres, e aí eu coloco a reatualização em relação ao gênero e fincar essa fluidez na ciência, né? Então, ao mesmo tempo que há uma defesa dos nossos corpos, também desbiologizar esses corpos é algo muito importante, fazer essa relação com a ciência também é muito bom, e resgatar os saberes ancestrais que não eram vistos como ciência, porque a gente ainda tem essa perspectiva de ciência muito androcêntrica, eurocêntrica, então pensar em processos tecnológicos também para o futuro aí. Vamos falar de Oceanic? Eu, Matheus e Dalmo Lemos, Oceanic, e essa é a minha segunda leitura. Então, eu sempre falo que Oceanic me encontra em momentos muito importantes. E essa segunda leitura foi bem importante mesmo. Tem alguns trechos que são muito importantes, e eu só queria destacar um momento em que a narrativa está se debruçando sobre as cidades que se movimentam, e tem uma frase que diz: as especulações sobre o que há na superfície são ainda mais mirabolantes do que criaturas gigantescas trazidas por alienígenas. Essa frase eu destaco porque ela serve para a gente compreender um pouco do que é Oceanic, que não é apenas um romance ficcional feito por um jovem autor negro e afrofuturista. Então, eu queria que você falasse um pouco, para quem não conhece, sobre Oceanic, e a gente vai tentar discutir um pouco sobre as relações desse romance com consciência e com afrofuturismo.
Antes de Waldson falar, para dizer aqui para vocês que estão ouvindo a gente, que quem não leu tem que ler. Oceanic, eu quero ver Oceanic na Netflix. Já falei isso pro Waldson. Pelo seguinte, né, a gente tem várias produções da Netflix de diversos países, né, e que são muito boas, e tem produções brasileiras incríveis. Eu acredito que Oceanic é uma dessas produções, desses livros que facilmente a gente consegue ver em uma série, né, e é sonhar alto, até porque quando o Waldson tiver aí autor Netflix, a gente vai estar na boa também, né? Pô, recebemos o cara aí há um tempo atrás. E tem que ser, essas histórias tem que estar nesses grandes veículos aí. Eu acho que é sonhar, né? Sonhar alto assim mesmo, porque é muito bom, gente. É muito bom o livro. Vocês vão amar. Já puxei o saco.
Se a Netflix quiser, estou disposto a firmar aí esse contrato de adaptação. Mas fico feliz, Dalmo, que você tenha gostado da leitura. Paloma, também agradeço, tá lendo pela segunda vez, assim, pra mim, fico muito honrado em saber disso. Oceanic, basicamente, a sinopse, assim, o livro se passa num mundo futurista em que as cidades não são mais construídas na superfície, como a gente conhece hoje, né? As cidades são construídas nas costas de criaturas gigantes, e essas criaturas vagam por aí, né, pelo mundo. E uma das principais questões que isso gera é algumas desigualdades sociais entre as cidades, porque algumas cidades têm um nível tecnológico mais avançado, outras cidades têm mais recursos, e outras não, né? São inclusive menores. E existe um grupo de personagens que se vê preso, né, nessas cidades, porque quer ir para outras, enfim, para buscar mais oportunidade. E ao mesmo tempo, a narrativa ela não é cronológica, então ela tem vários focos, né, diferentes também. E a gente acompanha principalmente como também o governo tem um projeto, né, inclusive está desenvolvendo um micro robô que vai criar aí, né, toda essa questão da gente pensar também em engenharia genética, né, de modificar aí soldados que poderiam ir até a superfície e reconquistar essa superfície, justamente porque não se sabe de fato qual o perigo que existe lá, né. Por isso essa frase que a Paloma mencionou, né, nas especulações que são feitas sobre o que existe na superfície e qual é a origem dessas cidades gigantes também, né, construídas em criaturas. E acho que um ponto assim, importante da discussão é que essas personagens que migram, são as personagens principais, né, que migram e também acabam se envolvendo nesse projeto do governo, são personagens negras, né? Então a gente tem toda essa questão de como esses corpos são utilizados também em prol da ciência, né, ali, porque está se colocando justamente elas como... Não vou entrar em muitos detalhes, né, da narrativa para não dar spoiler, mas é basicamente isso, né, o fato de serem pessoas racializadas que estão ali tanto fazendo esse movimento de imigração quanto participando de um experimento científico, é algo essencial assim, para a discussão da obra.
Não me dá spoiler não, porque eu fiquei lendo a dissertação e não li o livro ainda, mas eu já acabei de baixar aqui no Kindle para poder começar a minha leitura, que eu já fiquei super curiosa aí com o livro, e vai virar Netflix sim, porque a gente já tem uns podcasts aí maneiros que estão já adaptando para séries no Globoplay, por que não? A gente não tem Oceanic, pode ser no Globoplay também, não tem problema, Globoplay, Netflix, a gente está aceitando aí de braços abertos uma adaptação para a gente assistir do livro do Waldson.
Aproveitando que a gente está falando do Waldson escritor, aí eu queria puxar duas coisas. Uma é, onde é que a gente encontra seus outros contos que já foram publicados? E a segunda é pedir para você falar um pouquinho, o que puder, do novo livro que vai sair.
Tá, os outros... Tem outro conto que inclusive se passa no universo de Oceanic, que se chama Uma Esfera para Cada Feitiço. É um livro que está gratuito na internet, ele foi publicado pela revista Mafagafo. E é interessante que eu incluí dentro da narrativa algumas questões sobre jogos eletrônicos, que seriam jogos hiperrealistas em que a pessoa realmente consegue entrar dentro de um outro universo, né? Que é algo que eu vou explorar mais na continuação de Oceanic, porque não teve como realmente colocar essa discussão no primeiro livro, mas isso vai voltar no segundo, né? E esse conto que faz parte do universo, ele fala um pouco sobre isso. Tem outro conto chamado... Eletricidade em Suas Veias, que saiu na coletânea Vislumbres de um Futuro Amargo, que é sobre, inclusive, esse conto também tem relação com o próximo livro que eu vou lançar, pela Plutão, né, que se chama O Homem que Não Transbordava, que é outro universo, também tem uma cidade lá que é muito importante, mas são criaturas que vieram de outro planeta, né, são seres humanos que vieram de outro planeta, e eles chegaram aqui há vários séculos atrás, e eles se alimentam de sentimentos humanos, né? E nisso eles acabam não influenciando muito na história da humanidade, mas eles ajudam e controlam algumas coisas em determinado momento, porque cada pessoa, quando você sente uma emoção, você libera uma espécie de líquido sentimental, né? Que é isso que eles se alimentam das pessoas, então como se fossem vampiros mesmo de emoções, e eles têm várias tecnologias, são mais avançados nesse sentido, e aí no livro acontece que o protagonista, né, que é um ser, né, alienígena, ele encontra um humano que não transborda, né, ou seja, um humano que não libera esses líquidos sentimentais. E aí o resto é a história mesmo da narrativa.
Engraçado que a Jameson, a Nora, ela, você citou que ela escreveu A Lanterna Verde, né, a Sojourner, e li tudo, só falta a última, e a Lanterna Verde vai para uma cidade fora do... uma cidade alienígena, e lá as pessoas elas não têm sentimentos. O processo de colonização dessa cidade onde ela trabalha como Lanterna Negra, ela é humana e as outras pessoas são alienígenas, ela é a única que tem sentimentos. Então o processo de colonização aconteceu a partir da retirada de sentimentos das três raças que vivem lá. E aí isso acaba excluindo, por exemplo, violências. Não acontecem mais assassinatos, não existem mais... Ao mesmo tempo, não existem mais reivindicações de direitos... de forma mais individual, por exemplo, as pessoas dizem não e as outras ficam ok com isso, porque não vira uma questão para virar uma discussão de uma relação, você dizer não para outra pessoa. E você não sabia do argumento do novo livro, mas aí eu noto que rumar pela caminhada das emoções e não pela violência, racismo, acho que essa perspectiva de denúncia é muito importante para nós, como pessoas negras, mas reimaginar um futuro em que as emoções sejam discutidas, o sonho, a colaboração e o amor, de fato. Inclusive, tudo isso como estratégia política mesmo, sabe? E cruzar corpos, alienígenas, humanos, androides e inteligências artificiais nesse processo todo, pensando em amar, também me parece como algo muito subversivo que as narrativas afrofuturistas têm proposto, assim. Eu queria só ressaltar, assim, que a partir da minha leitura, eu noto muitas características de games em Oceanic, assim. Não só a presença do deslocamento, eu acho que o deslocamento e o desalojamento em Oceanic é algo que me parece muito, muito gamificado, e não só por causa dos saltos, porque os saltos, eles... Eu entendo os saltos físicos mesmo que acontecem, mas também eu vejo saltos metafóricos, porque é necessário parar e planejar esse salto. E para pessoas negras, esse salto metafórico, ele também... Pensar em saltar também é algo que não é tão simples, né? É uma decisão muito, muito importante. E esse elemento de se abandonar e de se arriscar ao desconhecido, porque é muito mais simples viver naquela cidade. Então, eu tenho minha personagem preferida. Eu quero saber o que aconteceu com ela. Eu amo o Jonas, enfim. Então, a gente percebe também alguns elementos... Não só na movimentação das personagens, mas também na importância das cidades. Dá para perceber que existem alguns elementos que talvez façam parte da interface entre o escritor e o jogador, né? Então, Oceanic me traz muito isso, assim. Valdson, a movimentação das cidades em Oceanic, ela está muito pautada nas criaturas gigantes. E existe uma expectativa muito grande quando se imaginam outras cidades. Claro que a gente pensa imediatamente numa tartaruga gigante, e isso tá posto na narrativa, que a gente pode ficar muito à vontade que é uma criatura gigante, mas pensar numa tartaruga gigante ou em algum animal que tenha essa anatomia fica mais fácil, ficou mais fácil para mim imaginar dessa forma. E também imaginar outras criaturas também que tenham essa anatomia que permite, gigantesca, que permite uma cidade, seus muros. Isso foi muito fácil de imaginar. E também perceber que existem outros produtos culturais que também, principalmente games, que usam esses deslocamentos entre cidades e a partir de animais gigantescos, assim, essa relação entre os animais gigantescos e as cidades em suas costas.
A gente pensa, né? E aí eu vou pegar também um pouco da fala do Waldson em um outro podcast, né? E isso que Paloma traz tem referência com Shadow of the Colossus, né? Que é um jogo bastante popular aí para PlayStation 3. Saiu um remaster para PlayStation 4, que foi o que eu joguei. E aí é um jogo sensacional, assim, para mim, maravilhoso, né? Porque é um jogo que, ali, para mim, é curtinho, tem um tempo de duração ali para mim que é ideal. E aí traz essas figuras gigantes, os colossos. E aí seria interessante a gente saber como se deu esse processo, né? De tomar como referência aquelas criaturas, os colossos, para pensar nessas tartarugas, entre aspas, gigantes do livro, né? Oceanic.
Mais que gigantes, né? Sim, que é um negócio que transborda os gigantes. Acho que é inimaginável. Às vezes eu me pegava imaginando o tamanho, né? Aí às vezes eu pensava assim, não, uma tartaruga é do tamanho de São Paulo, porque para ter uma cidade nessa estrutura, nossa, é inimaginável, né? Assim, é um exercício muito interessante.
Inclusive, é muito mais colossal do que os próprios colossos lá do jogo, né? Porque o termo colosso vem do colossal, né? E no jogo é uma criatura enorme que você tem que escalar, né? Para você poder perfurar ali aqueles pontos específicos, né? Então ali já tem algo que é colossal, né? Mas pensar em uma criatura dessa, que tem o tamanho de uma cidade, né, é mais do que colossal.
Então, a inspiração mesmo das cidades veio justamente do Shadow of the Colossus, porque quando eu estava jogando, eu ficava... Porque quando a gente escala, né, com... Acho que tem muita... A narrativa em si eu gosto bastante porque ela não explica muita coisa, ela só joga esse protagonista nesse lugar que parece inóspito e tem essas criaturas gigantes, e é dada a missão. Então tem o corpo, né, de uma mulher que você não sabe qual é a relação dela com ele, mas você entende que você precisa matar essas criaturas para ressuscitar essa mulher. E aí o jogo só te joga literalmente nesse contexto, e por ser um jogo que tem muito espaço aberto, né, e você não encontra muitos seres vivos, quando você encontra os colossos, eu ficava pensando em como o próprio protagonista ficava muito pequeno, né? Principalmente quando ele estava ali escalando essas criaturas. E eu ficava reparando que em algumas delas tinha estruturas de concreto. E justamente, inclusive, o protagonista usa elas para escalar. E nesse sentido eu fiquei pensando, nossa, e se a questão da especulação, né? Do e se... E se existissem criaturas maiores, com estruturas maiores em que pessoas vivessem ali dentro, né? Porque quando o protagonista do jogo ele tá em cima, né, tentando matar as criaturas, eu fiquei pensando, né, em algo numa dimensão muito maior que encaminhasse, né, para essa questão das cidades. Então, é isso, né? Pensar também como os jogos eletrônicos influenciam no nosso processo criativo. E quando a Paloma mencionou, por exemplo, a N.K. Jemisin, ela é uma autora que joga, né? Inclusive ela faz streaming na Twitch, e eu acho isso muito legal, né? Ela se permitir assim a simplesmente começar a transmitir. Ela gosta muito de jogar Mass Effect, né? Inclusive ela já escreveu coisa em Mass Effect, então é uma pessoa que, uma escritora que está ali, né, e produz obras afrofuturistas e que joga. Então para mim a imagem dela, né, é muito importante também nesse sentido.
No livro, essas criaturas têm um nome?
Não, eu não pensei em um nome para elas, mas eu pensei mais em como algumas se relacionam com as outras em termos comerciais, né, em como, sei lá, tem determinado produto que é produzido numa cidade e manda para outra, em como as cidades maiores acabam explorando as menores nesse sentido também, né? Algumas cidades que estão mais isoladas. Inclusive foi uma estratégia minha mesmo, assim, não definir muitas coisas, muitos detalhes, porque eu não queria que tivesse muitos detalhes, né? Inclusive se de fato são tartarugas ou não. Então tem muita coisa que fica em aberto, e foi algo intencional que eu fiz mesmo, assim, né? Até para deixar que as personagens fossem mais importantes do que as cidades em si, né? Por mais que tenha um lugar ali de importância da cidade também, eu não queria que isso puxasse mais o foco do que as pessoas que estão ali vivendo, né, e existindo dentro da narrativa.
Então, gente, infelizmente estamos terminando aqui o nosso papo. Acredito, Valdson, que essa conversa tem algumas reverberações que vão para além das pessoas acessarem seus contos que saem mensalmente no Gizmodo, para além delas comprarem Oceanic e aguardarem a continuação. E se a gente for especular o futuro aí, adaptações, para além de outros romances, para além de escritas de roteiros para games que você possa fazer, para além do seu futuro como professor, pesquisador e escritor, eu acho que foi muito generoso da sua parte estar aqui conversando com a gente, porque depois de ter mergulhado na tua obra, a gente sai de lá estimulada a saltar. Saltar para sonhar, saltar para o futuro. Mas a quem gosta de ficar, o afrofuturismo nos estimula a dar esses saltos. Eu queria já te agradecer por isso, por topar conversar com pessoas que são professoras e pesquisadoras da área de ciências e que estão dialogando de forma interdisciplinar com games e com artefatos culturais, com escritor de ficção especulativa. Então, te agradeço demais por essa conversa, Te agradeço por ter colocado no mundo tanta beleza. Isso é incrível, assim, encontrar essa narrativa e se ver em personagens que não são os personagens lá do ABC, né, que são as três letrinhas da ficção científica, né, Asimov, Bradbury e Clarke. Pensar que a gente consegue mais do que esses homens, então isso consegue ter mais do que eles nos deram, né? Consegue avançar para além deles a partir de você e de outras pessoas que estão produzindo no mundo. Isso é muito bom. Então, a gente está aqui muito feliz de te ter, de você ter sido tão paciente, generoso e ter trazido tanto para essa conversa. Muito obrigada.
Ai, Paloma, eu que agradeço, assim, por suas palavras e pelo convite, assim, gente. Eu fiquei realmente muito feliz mesmo, adorei o papo. Não conhecia o podcast, mas agora já virei fã também, já comecei a escutar todos os episódios e vou ficar acompanhando com certeza, porque essa conexão, né, que vocês fazem de pensar nos jogos eletrônicos mesmo, né, de uma forma, enfim, mais acadêmica, mais séria, é muito importante, porque foi um dos caminhos que eu pensei em seguir, né? Antes de estudar literatura, eu pensei ali que queria pesquisar videogames, então ver pessoas fazendo isso é algo que me deixa muito feliz mesmo, então já sou super fã do podcast e muito obrigado mesmo pelo convite, que foi ótimo conversar com vocês.
Um parênteses, viu? E que orgulho de ter você aí na minha terrinha, que os alunos têm muita sorte de ter você aí como professor e na Secretaria de Educação, que você tenha muito sucesso aí na sua trajetória como escritor, como professor.
Ai,
eu fico morrendo de orgulho também, né? Que eu tenho alguém que tá lá na minha cidade, de onde eu vim. Brasiliense.
Maravilhoso. Eu agradecer demais a esse encontro que a gente ficou imerso. É nesses encontros e desencontros que vem de uma ação, né? Que foi o Matheus mandar uma mensagem e que proporcionou esse encontro todo. Então, assim, a gente tem que agradecer demais por tudo, todos os caminhos que conduziram ao agora e que vai ficar eternizado, porque a gente está aí gravando um episódio e que por muito tempo as pessoas vão poder baixar, ouvir, ter, guardar, né? Entender que o podcast é um espaço não só desse bate-papo descontraído, mas é uma forma de produção de conhecimento, né? Então é essa produção de conhecimento que emerge por vias orais não escritas apenas, que a gente também tá valorizando, né? Essa valorização da oralidade e da importância, né, das conexões. Então a gente é muito, muito, muito grato a essa conexão que surgiu entre nós e que a gente conseguiu debater um tema tão importante. Eu só agradeço.
Eu aproveito também para agradecer pelo convite para participar como entrevistador especial nessa edição do podcast. É sempre bom ouvir o que o Waldson tem para dizer e ler também. E ver também, porque eu acompanho ele no Instagram, então ele está sempre postando coisas legais. E assim, gente, foi um prazer conversar com vocês hoje, conversar sobre ciência, sobre afrofuturismo, sobre jogos. Espero que a gente possa ter mais conversas sobre isso. E aproveito e já deixo a dica para você que está ouvindo este podcast. Mande seu e-mail, dê seu feedback para a equipe. E quem sabe você não vai estar aqui no próximo episódio também, né, Roberto?
Exatamente. Para você entender que é possível, gente. O sonho de participar do Farmei é possível. Muito bom, gente.
Quero agradecer, né, pela oportunidade de participar novamente de um episódio muito importante. Agradecer a quem ouviu até aqui. Com certeza foi um papo muito, muito proveitoso. E vai estar disponível por vários anos para quem se interessar pelo tema e quem quiser ouvir o podcast. Então, meus agradecimentos ao Matheus e ao Watson. Muito obrigada, gente. E é isso.
Então, com certeza, esse obrigatoriamente, né, eu vou querer escutar, ouvir, né, porque é um tema que é novo para mim e com certeza novo para muita gente que escutou até agora. É importante, né, a gente ver como os jogos e outros elementos da cultura pop, né, pode ser via de expressão do afrofuturismo, né? E aí eu gostaria muito de aprender e vou aprender. E é isso, obrigado.
Amei!